E, portanto, algo em torno de 44% a 45% do IPCA, que é constituído por preços nacionais, preços livres. Portanto, aqui, a taxa Selic também não tem grande influência para ser levada como instrumento de combate à inflação. Nós precisamos combater a inflação com outros mecanismos, em que o Banco Central, o Ministério da Fazenda, o governo têm desenvolvido com muito mais eficiência. E aqueles que hoje dizem de que o Banco Central perdeu a sua autonomia, é bom que eles saibam que já no início desse segundo semestre, quando a presidenta Dilma lançou o programa, o Plano Brasil Maior, ela já iniciou uma política significativa da redução da taxa de juros. Por exemplo, no programa de sustentação do investimento, para esse 2011, ela está destinando 75 bilhões de reais e a taxa de juros é de 4 a 8,7% ao ano, sem correção monetária. Portanto, muito abaixo da taxa Selic. Volto a registrar, para 75 bilhões de reais que ela está liberando neste segundo semestre para bens de capital e componentes. O programa Pro Caminhoneiro, tratores e máquinas agrícolas, bens de informática e telecomunicações, inovação tecnológica e engenharia, está disponibilizando 75 bilhões de reais e os juros é de 4% a 8,7% sem correção monetária, muito abaixo da taxa Selic, que ficou em 12%. Se nós formos para uma outra ação, para o financiamento do investimento associado ao capital de giro, o chamado Revitaliza, ela está destinando 7 bilhões de reais. Para esse 2011, a taxa de juros de 9% ao ano para capital de giro, sem correção monetária, beneficiando os setores de madeira e couro, calçados e artefatos de couro, têxtil e confecção, frutas in natura e processadas, cerâmicas, softwares e prestação de serviços de tecnologia de informação, bens de capital, autopeças, entre outros. Se nós formos para o programa Capital de Giro, o Progerim, ela está destinando 10 bilhões de reais às taxas de juros, que vai de 10 a 13%. Portanto, a base abaixo dos 12%. E se destina para o setor têxtil, confecção, calçados, artefatos de couro, software de prestação de serviços, de tecnologia de informação, bens de capitais, entre outros, exclusivamente para capital de giro nesses valores. Se nós pegarmos o último programa que ela lançou para o chamado Programa Crescer, para o empreendedor individual e a microempresa, está destinando 3 bilhões de reais a taxa de juros de 8% ao ano. Portanto, o governo federal vem criando um conjunto de linha de crédito para viabilizar a nossa economia, todas elas com taxa de juros abaixo de 12% ao ano, sem correção, deixando claro de que este é um olhar em que o Estado Nacional está tendo para enfrentar a segunda fase da crise de 2008, em que iniciou com a quebradeira do sistema financeiro nas economias centrais. Depois se transformou numa dívida soberana, ou seja, a dívida pública, e que agora, nessa segunda fase, está alcançando os consumidores, os trabalhadores, os mercados daqueles países. E o Brasil, que aprendeu com a crise de 2008, que era possível enfrentá-la de uma outra maneira, ofertando crédito, estimulando o consumo, fortalecendo o mercado nacional e criando um amplo projeto de exportação para aqueles países que têm interesse nas nossas mercadorias, nós conseguimos sair da crise mais cedo porque ousamos e estamos indo no mesmo caminho. E é evidente que aqueles que durante a década de 80, a década de 90, os neoliberais, que aqui eram muito fortes, diziam de que a única maneira que nós tínhamos de enfrentar a crise era reduzindo o poder de consumo dos trabalhadores, impedindo a geração de emprego com carteira assinada, promovendo os chamados PDVs, Plano de Demissão Voluntária, que de voluntária só tinha o nome. Assistimos centenas de milhares de trabalhadores sendo demitidos nas décadas de 80 e na década de 90, e o resultado desses trabalhadores foi o sacrifício das suas famílias, foi a diminuição do seu poder de compra, foi a falência de uma série de empresas. Eu gosto de registrar de que de 2005 para cá, basicamente o Brasil não fala mais em falências e nem concordatas. Saiu da agenda. Eu lembro muito bem aqui das medidas tomadas pela VASP, pela Transbrasil e pela Varig, que sofreu muito nos anos 90 e passou por um ajuste muito forte e só não está com os seus aviões apodrecendo nos pátios dos aeroportos, como estão os aviões da Transbrasil e da VASP, porque o presidente Lula, o melhor e o maior presidente de toda a história brasileira, resolveu revogar toda a estrutura de lei de falência e de lei de concordatas no ano de 2004 e aprovou a lei de recuperação de empresas, que entrou em vigor em 2005. E ali a Varig foi dividida em duas empresas para que os aviões continuassem voando. Eu assisti na semana passada uma imagem que deixa qualquer cidadão brasileiro muito entristecido. O desmonte dos aviões da VASP para serem vendidos como ferro velho. Um país que precisa desesperadamente de recuperar os seus modais de transporte, que tinha duas empresas com uma frota relativamente nova, ao ser alcançado na década de 90 por uma lei que é fruto da vontade dos homens e das mulheres através das suas instituições, teve que deixar no solo os seus aviões e, em seguida, esses aviões são desmontados como ferro velho, porque nós não tivemos a capacidade política de compreender aquele momento. E é exatamente por isso o presidente Lula aprovou a lei de recuperação de empresas, modificou todo esse marco legal. E quando uma empresa entra em dificuldade, a primeira coisa que se faz é afastar a antiga diretoria e constituir uma nova gestão compartilhada entre os controladores da empresa, os trabalhadores daquela empresa, para recuperá-la e continuar tendo seu papel social e econômico de gerar emprego, gerar riqueza e também pagar impostos para a nação nacional. E é essa a legislação em que o presidente Lula aprovou em 2004 e passou a vigorar a partir de 2005. E é com este olhar que o Brasil cria esse forte mercado de massas, esse forte mercado nacional. E é desta forma em que nós precisamos enfrentar a questão da dívida pública, trazendo para patamares razoáveis. Nós poderíamos assumir, num determinado momento, um grande pacto nacional para reduzir os serviços da dívida pública e, ao mesmo tempo, reduzir a taxa, a carga tributária brasileira. Os serviços da dívida pública hoje representam 6% do produto interno bruto brasileiro. E se nós reduzíssemos os serviços da dívida pública brasileira, nós poderíamos também ir reduzindo a carga tributária. Ela hoje está na casa de 34% do produto interno bruto. Se o nosso serviço da dívida pública fosse zero, essa mesma carga tributária, nesse 2011, poderia ser 28% do produto interno bruto, sem nenhum problema. E aqui é bom registrar que até 1995 essa carga tributária era de 28,5% do produto interno bruto. E ali nós tivemos que salvar o sistema bancário brasileiro, o sistema financeiro. Criamos o PROE. Todas as dívidas que eram privadas do Banco Nacional, do Bamerindus, do Econômico e de tantos outros, passou a ser uma dívida pública soberana. Ou seja, o Estado Nacional incorporou a dívida dos bancos, como fez os Estados Unidos em 2008. Em seguida, em 98, o Brasil teve uma grande crise, fruto da dificuldade dos tigres asiáticos, mas principalmente pela incorporação como dívida soberana do sistema financeiro brasileiro em 95, ou seja, 3 anos após. Esse é exatamente o repique da crise norte-americana. Em 2007 e 2008, eles incorporaram a dívida do sistema financeiro norte-americano. E agora, no final de 2011, início de 2012, também estão passando por uma situação idêntica à que nós passamos em 98. E ali em 98, o Fundo Monetário Internacional obrigou o Brasil a vender 75% de todo o patrimônio que o Brasil construiu da chegada de Pedro Álvares Cabral até aquele ano de 98. Vendemos o nosso patrimônio e no final de 98 tivemos que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para poder fechar as nossas contas, as contas nacionais. O presidente Lula, a presidenta Dilma e esta coalizão que se formou a partir de 2003 passou a enfrentar a crise com outro olhar, com olhar nacional, com olhar acreditando nos nossos trabalhadores, nos nossos empresários, nas nossas instituições. E aqueles que não querem acreditar estão dizendo de que a Dilma está tirando a autonomia do Banco Central. Muito pelo contrário, o Banco Central é uma instituição nacional que todos cuidamos, que todos preservamos. E da mesma forma que ele elevou a taxa Selic quando entendeu que foi necessário, agora é preciso reduzi-la. E a nossa presidenta, com o plano Brasil Maior, deu o primeiro passo para que efetivamente possa ter sustentabilidade a nossa política econômica e continuar gerando emprego, gerando renda, inclusão social e o crescimento econômico. Por isso é que eu parabenizo o Banco Central e registro que o Senado Federal e o Congresso Nacional têm uma grande tarefa, trazer para a ordem do dia este debate. Esse é o debate que o Brasil precisa fazer para que nós, que somos hoje a 7ª potência econômica do planeta, possamos chegar em 2015 sendo a 5ª potência econômica do planeta e dizer: a miséria foi erradicada, a pobreza está diminuindo e o Brasil continua crescendo. Muito obrigado, senhor presidente.